Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. E a gente vai falar um pouquinho da pecuária. E mais do que falar de pecuária, falar de preço, falar de comercialização, vamos falar de tendências. O que está acontecendo com o mercado e o que você, pecuarista, precisa ficar atento aí para entender quais são as futuras demandas. Algumas demandas em especial já estão ocorrendo, entre elas o boi China, aquele animal com no máximo aí 30 meses, quatro dentes, e também a novilha. A venda de novilhas também está ganhando um destaque diferenciado aí no mercado, principalmente aquele mercado focado na produção de carnes gourmet. A gente vai tratar desse tema, vai contar um pouquinho para vocês dessa tendência, e quem nos ajuda nesse entendimento é o Marcos Jacinto. O Marcos, ele é pecuarista e diretor da Acrimate, Acrimate Associação dos Criadores lá do Mato Grosso. O Marcos está lá em Canarana, no Mato Grosso, região leste do estado. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Juntamente com esse momento interessante que o mercado está vivendo, de preços em elevação para a arroba do boi comum, puxada também pelo boi China, enfim, a gente tem aí algumas vertentes surgindo. Vamos começar falando desse boi China, Marcos. Quais são as características desse animal e como é que o produtor está se preparando para atender aí esse mercado, principalmente puxado pelos compradores chineses nesse momento, Marcos?
Primeiramente, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os telespectadores. Não sei se é tele, mas é internet também, né?
Tá, os
Não sei nem como é que
produtores
chama
estão
isso.
assistindo a gente.
Então, esse boi China é um boi que a gente já vem reduzindo a idade de abate de bovinos ano a ano, tá? Para ganho de eficiência, aumento de produtividade na pecuária. A gente vem reduzindo esse abate. E esse boi China vem entrar justamente em animais até 30 meses, quatro dentes, e é um animal que esteja bem acabado, né? Então é uma das melhores carnes que a gente estaria produzindo hoje. E esse boi vem dar sustentabilidade ao mercado, porque paralelo ao quesito da gente estar reduzindo a cidade, a gente também vai aumentar a produtividade e a produção. Então, esse boi vem a dar uma sustentabilidade a esse ganho de eficiência, uma sustentabilidade financeira, né? Uma sustentabilidade no preço da arroba, para que a gente possa continuar a investir em aumento de produção e aumento de qualidade dessa carne.
Quer dizer, até então, não se tinha estímulo para essa melhora mais acelerada, apesar de você já ter relatado aí que a melhora vem acontecendo, mas o ritmo não é tão forte, né, Marcos? Porque não se tinha a ideia do consumidor final, né? De vamos produzir mais, vamos ter animais prontos em menos tempo, mas quem vai comprar esse animal? Não se tinha isso. Parece que agora, com essa demanda chinesa, a situação tá um pouco mais clara, Marcos.
É uma relação de mercado, né? Oferta e procura. Você vê, a gente vem tendo o mesmo preço praticamente há 4, 5 anos, o mesmo valor da arroba. E a inflação vem aumentando, os custos vieram aumentando e nada de evoluir. Por quê? A gente acaba aumentando a produtividade, suprindo o mercado, e o mercado não tinha novos mercados, né? Com esse surgimento da China e de outros países do mercado asiático, e isso deu uma mexida nessa necessidade, nessa procura, né? Então, isso acabou quitando na necessidade dos frigoríficos em pagarem um pouco mais para ter essa mercadoria, ou quer dizer, eles disputarem essa mercadoria. Com isso, a gente acaba tendo que investir um pouco mais para antecipar. Animais que talvez iam morrer a pasto no sistema manejo comum em março do ano que vem, hoje está se investindo para que ele possa ir para o abate agora em dezembro, no máximo janeiro, né? Então você acaba antecipando essas ações, e por quê? Tem um custo maior, mas agora com esse novo mercado, com esse novo patamar de preços, acaba viabilizando esse novo investimento, entendeu? Então, é a lei do mercado se fazendo bem clara, bem transparente, né? Conforme o mercado vai necessitando, ele vai pagando mais.
O que justifica daí o investimento do produtor em acelerar essa oferta, certo?
Isso, antecipar os abates.
Antecipar os abates. Como é que é hoje a questão da pecuária brasileira? E quem vai se manter no mercado, Marcos, em termos de eficiência mesmo de produção?
Então, a Embrapa tem um estudo que, não sei se é dentro de 10, 15 anos, que 50% dos pecuaristas sairiam da atividade. Né? São números pesados, são números fortes, que muitas vezes não seja 50, que seja 30, que seja 20, mas a realidade é que agora a atividade que antes tinha um viés de investimento imobiliário, né, porque a gente ia abrindo, ia em regiões de fronteira, ia abrindo propriedades, desmatando, agora acabou. Agora a gente tem que viver da nossa atividade, que é a pecuária de produção. Né? Então, na fase de cria, recria, engorda, a gente tem que produzir arrobas por hectare. A gente precisa ter um controle muito intensivo do nosso preço, do nosso custo, né, para a atividade se manter. Então, esse novo viés da pecuária, ela vem com um viés muito focado em gestão, que não é algo que a gente se preocupava muito de modo geral, entendeu? Agora vai chegar na hora que o produtor precisa saber quantas arrobas produz por hectare e qual é o seu custo de produção.
E hoje, quem se estabelece no mercado? Tem um número mágico aí, Marcos, que dá para dizer, você produz X arrobas por hectare, você está dentro, ou você não produz isso, você corre o risco de ficar fora se não se aprimorar. Tem esse número mágico aí?
Então, o Schacker, né, soltou agora, o Antônio Schacker, ele soltou agora um benchmark e ele soltou números médios entre as propriedades. É lógico que cada propriedade tem seu custo, cada propriedade tem seu solo, sua região tem sua mão de obra, né, cada um tem seu custo. Mas, de modo geral, numa média, criadores que trabalham só com fase de cria, parece que é em torno de 7,5 por hectare. Criadores que fazem ciclo completo parece que tem que produzir na faixa de 9, 10. Parece que quem trabalha com recria e engorda já tem que passar de 12. Então, são números assim, mas números que são média. Uhum. Média entre mais de 800 propriedades que eles dão uma assistência. Né? Uhum. Então, agora você passa a ter parâmetros, né, para entender um pouco do seu mercado. E agora, cada propriedade é uma propriedade, cada propriedade vai ter que conhecer seus números, ela vai ter que ter um sistema de melhoria contínua, né, de evolução contínua, tanto do ganho de eficiência quanto redução de custos.
E a média...
Isso aí é uma tendência.
Ô Marcos, e a média Brasil não está nesse nível ainda, né?
A média Brasil de produção está em torno de 4 a 5 arrobas por hectare.
É quase dobrar, né?
Isso nós estamos falando que uma boa parte dos pecuaristas estão trabalhando em prejuízo de produção de arrobas. Mas quando você leva em consideração que nessa atividade nós temos uma atividade imobiliária, que é a compra da fazenda, e o gado tem uma liquidez muito alta, então isso é uma reserva de capital, então a gente acaba tendo que ver qual é a intenção do produtor que está lá estabelecido, dentro do negócio dele. Muitas vezes ele está levando um pequeno prejuízo na produção de arroba, mas no negócio em si, ele acaba fechando a conta. Então, a coisa é bem complexa, a pecuária não é só produção de carne, a pecuária tem a ver com questões imobiliárias, tem a ver com reserva de capital, né? É uma atividade que tem altíssima liquidez, onde você consegue colocar grandes volumes de dinheiro rapidamente no bolso, porque tem gente para comprar boi a qualquer momento, gente para comprar vaca a qualquer momento, e você recebe esse dinheiro à vista. Então, é uma reserva de valor muito grande.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, esse consumo chinês que está acontecendo agora pode ajudar a acelerar esse processo de eficiência aí das fazendas, Marcos? Qual que é a sua expectativa? Qual a perspectiva aí de vocês na Cremate?
com certeza ele vem dar uma sustentabilidade a esse processo, né? Quer dizer, o risco que a gente estava tendo aí nos últimos 4 anos, ganhando eficiência e o preço praticamente se mantendo, agora a gente está vendo ganhos de valor da carne, né? Hoje já estão pagando aí em torno de 153 até 160, dependendo da região aqui dentro do Mato Grosso. Então, esses valores já estão bem acima e a gente não sabe qual é o limite, né? Qual é a necessidade, quanto de mercadoria vai faltar, porque a gente também não tem noção do tamanho do mercado da China, o quanto que os chineses, porque é muita gente lá, né? 1.300.000 habitantes. É muito, 1 bi, né?
1 bilhão, é.
É muita gente.
É muita gente. Bom, a gente falou de uma pequena parte ou de uma parte da produção, que é essa produção desse animal com característica para atender o mercado chinês, animal de 30 meses, com até 4 dentes. Mas tem outras categorias também que começam a ganhar destaque no mercado. Você citou para a gente aí a questão das novilhas. Como é que é essa questão aí das novilhas, Marcos?
Então, durante muitos anos, a novilha foi interpretada como um animal de abate, mas ela não tinha um valor de mercado muito alto. Se pagava na novilha praticamente o mesmo valor que pagava-se na vaca, e ainda com um desconto se por acaso ela não atingisse um determinado peso, né? Hoje não, hoje existe o mercado gourmet pagando muito bem, novilhas muito bem acabadas. Então, estão incentivando o produtor a investir nessas novilhas para matar elas aí acima de 14, 15 arrobas e está se pagando até preço de boi ou até mais que preço de boi, né? Porque é uma carne de altíssima qualidade, ela é uma carne tenra, muito saborosa e esse mercado está muito crescente, mas é um nicho de mercado, é um mercado de carne gourmet. Uhum. Mas também, dependendo do volume que esse mercado atingir, dependendo do tanto que for interessante, uma conta que a gente ainda não sabe mencionar, essas novilhas normalmente elas eram direcionadas para serem mães, né, para elas fazerem a recria, a cria. Agora, quanto disso vai impactar no direcionamento dessas matrizes, dessas que seriam futuras matrizes, o direcioná-las diretamente para o abate em cima de uma valorização dessa carne de qualidade que elas têm, né? Qual vai ser o impacto na cria? Isso a gente ainda não tem muito como dimensionar, né? Estamos acompanhando os números, vendo a coisa crescer, mas ainda não temos tanta informação ainda para estar definindo qual vai ser o impacto real em 2, 3, 5 anos.
Mas o fato é que é um nicho em crescimento e uma oportunidade de negócio, Marcos?
E muito grande, muito bem paga, né? Então, é uma coisa que pode realmente, no futuro, impactar um pouco no ganho da cria, né? Ela pode impactar no preço do bezerro.
Ou seja, o pecuarista também precisa ficar atento para essas mudanças que o mercado vem tendo, vem apresentando, né, Marcos?
Coisas tipo peso do bezerro, hoje em dia, né, se paga mais bezerro no peso. Então, você vende um bezerro comum aí de 180 quilos, ou vende um bezerro de qualidade aí de 240, 250 quilos, isso vai impactar diretamente no seu custo. Você hoje ter novilhas parindo, né, em torno aí de 23, 24, 25 meses, isso é o grande futuro da pecuária, que é o que vai impactar realmente o seu negócio, e ainda tem muito pouca gente trabalhando esse nicho de mercado, né, investindo em genética, em nutrição, para que se atinja esse grau de eficiência de novilhas parindo em torno de 23, 24, 25 meses. Né? Então, são tecnologias que estão vindo aí e vai impactar muito na rentabilidade da propriedade.
Muito bem. E o produtor tem que ficar atento. Hoje, qual é a conta que se faz aí com a eficiência aí de produção das novilhas, hein, Marcos?
Não entendi a pergunta.
Hoje uma novilha, para ser eficiente, você colocou aí que ela precisa estar reproduzindo aí já aos 20 e poucos meses, né? 24 meses. Hoje no Brasil, qual que é o normal? Qual que é a média?
A média deve estar girando entre 40 e 42 meses.
Ah, é? É bem diferente, então, né? Exige um aprimoramento.
Quando você fala de média, você está falando dos animais mais eficientes, mas também tem que levar em consideração os que são menos eficientes, né? Agora, esse direcionamento da novilha para o abate, então boa parte dessas menos eficientes devem ser direcionadas para o abate. Então, isso também vai impactar nessa média. Então, acredito que dentro de pouco tempo, talvez a gente esteja trabalhando aí com números 36 meses, 35, né? Mas tudo isso é uma coisa que está acontecendo e acontecendo muito rápido. Uhum. Esse ganho de eficiência da pecuária está sendo provocado pela necessidade financeira, né? Pela uma cobrança do próprio mercado mundial quanto às questões ambientais, né? E pela oportunidade também de uma melhor rentabilidade para o produtor.
Mas hoje, por exemplo, já tem tecnologia para você saber antecipadamente quem é mais ou quem é menos eficiente, Marcos? O animal que é mais ou menos eficiente?
Então, existem programas de melhoramento genético que estão direcionando, já tem uma história, em produzir animais que sejam mais eficientes, sejam mais precoces, que deem um acabamento melhor. Então, quando você adquire um reprodutor ou sêmen de algum reprodutor, você tem que saber qual é a eficiência de produção desse animal, qual é a sua realidade, que sistema de criação que ele vai ser criado, e buscando fazer essa melhoria. Na primeira geração, você vai ter um animal de melhor qualidade. Aí você vai cruzar de novo com outro animal que seja também produtivo. E com isso, você vai ter ganhos de eficiência. Agora, você tem que pegar de programas que tenham seleção, né, que estejam trabalhando com esse grau de seleção para ter essa eficiência toda, né? O que eu mais recomendo para os criadores, na hora de comprar um touro, na hora de olhar um sêmen, vai lá na fazenda onde esse animal foi criado, veja a vaca, mãe do touro que você está comprando, veja o grau de eficiência do rebanho do rapaz, veja se aquela realidade é a mesma realidade que você vai poder proporcionar para esse touro na tua propriedade, né? Muitas vezes é um animal que foi criado numa cocheira, vai chegar na tua propriedade, é uma cria campo muito rústica. Agora, de repente, você tem uma integração, é uma outra realidade. Então, é muito importante essa noção, né, na hora de adquirir essa genética. Aí, adquirir uma genética de melhor qualidade, ela precisa de ter uma nutrição um pouquinho mais apurada, um pouquinho mais eficiente, né? Então, tudo isso são cuidados que o produtor, a partir de agora, ele precisa mensurar. Né? Nossa maior dificuldade sempre foi em ter essa eficiência, essa mania, né? essa metodologia de coletar dados e depois usar esses dados para tomada de decisão, e isso historicamente a gente não fazia. Agora há uma necessidade de se fazer isso para que você consiga uma melhoria contínua dentro da propriedade.
Ou seja, é o consumidor final, é quem está comprando, é que vai definir o rumo da pecuária daqui para frente, então, Marcos?
Ele vai querer, com certeza, uma carne de melhor qualidade, uma carne mais macia, e a gente, para produzir ela, a gente tem que ser mais eficiente. Então, é uma tendência sem volta, né? Isso aí. E o mercado se abrindo, quer dizer, nós temos hoje uma das melhores carnes do mundo, né? A carne ambientalmente mais correta do mundo. Então, isso também agora vai abrir esses novos mercados. Na questão sanitária, nós já estamos resolvendo uma série de problemas, inclusive a Ficosa está aí com um programa de erradicação da febre aftosa, erradicação da vacina. Aliás, erradicação da febre aftosa não, ela já está erradicada praticamente do Brasil.
Da vacinação.
Agora é a paralisação da vacina, né? E aí vai abrir novos mercados, quer dizer, tudo isso vai favorecer um mercado que vai favorecer a nossa produção, né? Quer dizer, a gente vai poder investir mais para produzir mais, para gerar mais renda para o Brasil, para gerar mais exportação. Quer dizer, é um ganha-ganha que vai ser muito bom para o consumidor, para a indústria, para o produtor.
E melhor de tudo, né, Marcos? Ser remunerado por isso, né?
É fundamental a conta fechar, né? Em qualquer atividade, você não consegue trabalhar em vermelho. Então, quando você tem aumento de produtividade, ganho de eficiência sem ter mercado, essa conta não fecha. Ter mercado demais, mas também não ter produção, essa carne vai ficar muito cara, vai ficar muito onerosa. Também não é interessante. Então, sempre o meio termo é o melhor caminho.
Legal. Bela dica, Marcos Jacinto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Marcos é pecuarista lá em Canarana, no Mato Grosso, diretor da Acrimate, diretor da Regional Leste lá da Associação dos Criadores de Mato Grosso. Volte sempre, Marcos.
Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Precisando, conta com a gente.
Um abraço para você. Tá, então, Marcos Jacinto conversando com a gente divulgando aí um alerta, na verdade, para a pecuária moderna, a pecuária que está aparecendo, trazendo oportunidades para o produtor e que tem muito a ver com o tipo de consumidor que está lá na ponta final. Os chineses, por exemplo, querem um animal no máximo 30 meses, com 4 dentes no máximo. Os consumidores de carne gourmet querem aquela novilha bem acabada, bem pesada, enfim, que tenha aí uma condição, que proporcione aí uma condição de maciez na carne. Enfim, são mercados que estão gerando oportunidades de negócios para a pecuária e você, produtor, precisa ficar ligado a essas oportunidades principalmente, tá certo? Uma dica importante, então, para vocês que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos números, vamos ver no mercado futuro como estão os negócios. Mercado está em alta hoje lá na B3, mercado futuro do boi. Outubro, R$ 177,00, com alta de 0,36%. Novembro, R$ 174,00, subindo 0,32%. Dezembro, R$ 177,00, alta de 0,65%. E o janeiro, R$ 178,00, alta de 0,39%. Na última sexta-feira, o boi, o indicador do boi, o indicador Esalq B3, lá do CPEA, fechou com quase 2 pontos percentuais de queda, R$ 163,20, mas pelo andar da carruagem, pelo comportamento dos negócios no mercado futuro, tudo indica que a gente pode ter um indicador positivo hoje, divulgado geralmente no final do dia, a partir das 6 horas da tarde, você já pode acompanhar esse número atualizado aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, são esses, portanto, os números do mercado em andamento. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.